Eu sou o Jonas.
E eu sou a Ana Beatriz.
E eu sou o Magnus.
Sejam muito bem-vindos ao Podeco, um podcast que se propõe a falar sobre a representatividade na cultura.
No episódio de hoje, falaremos sobre eles, que constantemente são invisibilizados no meio midiáticos, mas que também existem, as pessoas com deficiência popularmente conhecidas como PCDs.
Primeiro, é importante apresentar a importância e o peso que a representatividade midiática tem, né? Porque ela ajuda a criar uma identificação com o telespectador que é parte de alguma minoria com essa representação. Só que nem sempre, quando acontece, é de uma forma positiva, como, por exemplo, na novela Amor à Vida, de 2013, que tinha uma personagem autista que era interpretada por uma atriz que não possuía essa deficiência e, além disso, era uma representação completamente estereotipada e dramática.
Para que essas representatividades funcionem, é necessário que ela seja de forma correta e fidedigna, sem criar estereótipos, sejam eles positivos ou negativos, sobre essas minorias.
Os PCDs, por exemplo, são constantemente retratados na mídia como pessoas dignas de pena, que necessitam desesperadamente de ajuda ou caridade. Ou são colocados como exemplo de superação ou milagre, onde o foco dessas histórias são a deficiência dessas pessoas e não o indivíduo em si.
E para entendermos um pouco mais sobre isso, estamos aqui hoje com o Rafael, que é uma pessoa com deficiência visual e também é o meu irmão.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael. Tenho 24 anos e sou deficiente visual de nascença.
Então, a partir do que a gente já falou, Rafael, qual a sua opinião sobre a atual representatividade de PCD na mídia? Você acha que está melhorando, se comparar com o passado, ou que ainda tem muito a que se fazer?
Então, eu acho que se a gente for comparar com o passado, está melhorando, isso a gente não tem dúvida, né? Até porque pela quantidade de meios que a gente tem para conhecer, para as pessoas terem o conhecimento hoje em dia. Porém, eu acho, sim, que a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer.
Mas no caso de deficiências visuais, existe, por exemplo, a dificuldade de consumir conteúdos midiáticos, né? Dito isso, gostaríamos que você nos dissesse se você já passou por dificuldade para consumir algum tipo de mídia. E você acredita, né, se alguns recursos de hoje te auxiliam ou se, né, eles têm que ter alguma melhoria?
Então, dificuldade acontece, sim. Né, por conta da acessibilidade mesmo, seja para você assistir um filme, uma série, ou até uma novela, ou para você ler algum jornal em algum site, mas isso depende muito também de quem está fazendo o tipo de conteúdo, né? Por exemplo, um site, ele tem que seguir regras de acessibilidade, são leis, assim, é lei ter acessibilidade, né? Ponto, e aí existem as regras para que essa lei seja cumprida. Para que um site de jornal, por exemplo, seja acessível. Porém, às vezes, algumas regras, para que haja acessibilidade, ela precisa abrir mão um pouco do visual da página. E algumas empresas ou algumas pessoas que fazem sites, por exemplo, não querem abrir mão desse visual. E acabam abrindo mão da acessibilidade, que é uma lei. E com relação a conteúdos relacionados à série, filme, isso também depende muito do streaming, né? De quem está produzindo aquele material ou de quem está postando aquele material. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito... A acessibilidade nesse ponto já está bem desenvolvida, né? Tem muita audiodescrição, né? Tem muita coisa voltada para esse ramo já, mas ainda precisa ser feito ainda tem muito caminho para percorrer.
E sobre recursos, né, que te auxiliam, quais são, se você acha que eles precisam de alguma mudança?
Então, com relação ao conteúdo midiático, a gente fala.
Não só midiático, por exemplo, você usa muito computador, muito celular.
Os recursos que eu uso, por exemplo, no computador, que é o leitor de tela NVDA, ele, hoje em dia, assim, sem ele nada acontece, né? Então, assim, eu acredito que ele tá muito bom. Não acho que seja necessário algo, talvez alguma mudança ou outra, alguma coisa, mas não acredito que seja necessário pelo que eu uso, pelo meu estilo de uso, né? Só que é um software que está em constante atualização, ele sempre está em desenvolvimento. Então, às vezes acontece alguma coisa que eles colocam que a gente não sabia, porque não dá, porque a gente nunca usou, né? Então a gente não sabia se dava certo ou não.
É, e o telefone também, você tem o leitor de tela mesmo.
É, o leitor de tela do telefone, que a gente, que não só eu, mas os outros deficientes visuais a gente fala muito também é a questão da navegação na web com o celular, que é um pouco complicada, mas isso já é por causa do leitor de tela, né? Não necessariamente por causa do site.
Sobre, né, representatividade, nesse caso, com deficiência visual na mídia, você já tinha comentado pra mim sobre a novela Todas as Flores, né, da Globo, que a personagem principal, Maíra, ela era deficiente visual. E você comentou que teve um certo descontentamento com a personagem.
Então, porque a gente, não só eu, mas outros deficientes visuais, a gente percebeu de cara, né, que assim, quando você tem, por exemplo, foi falado sobre a Bonavida?
É.
Que tinha personagem que era autista. Eu também, assim, tô um pouco por fora, posso estar falando besteira. Mas eu não sei se o foco era personagem autista, né? Acho que não era, né? Tinha, assim, o problema da representatividade, mas o foco não é esse. O problema maior de Todas as Flores é que o foco era a personagem com
deficiência visual.
Com deficiência visual. Colocaram uma atriz que não é deficiente visual, e isso dá um problema. Isso é um problema muito grande, porque ela não vai saber exatamente como é, por mais que ela faça testes, por mais que ela frequente o Benjamin Constant, né? O Instituto Benjamin Constant, coisa que parece que ela fez, parece que ela foi lá e tal.
Pra quem não sabe, gente, o Instituto Benjamin Constant é um instituto, né? É uma escola totalmente para pessoas que são deficientes visuais, tá?
Então, assim, parece que ela foi lá, teve um período de treino, só que, assim, cara, por mais que você não se treina isso, sabe? Não tem como treinar, eu vou treinar ser cego, não existe, entendeu? Então, e são coisas que aconteceram lá, né? Duas coisas que me chocaram muito e me chocaram de verdade. Uma foi logo no começo, porque ela era a personagem, era de uma cidade pequena, veio pro Rio de Janeiro e ela nunca tinha ido ao mar. E aí ela chegou na praia, ela simplesmente abriu a porta do carro, saiu do carro e saiu correndo pela praia e foi pro mar. Ah, mas você consegue saber onde está o mar por causa do barulho. Sim, mas nenhum cego com sua sã consciência vai sair de um carro num lugar que ele não conhece, sair correndo do jeito que ela saiu, num local que ela não conhece, que ela nunca foi, podendo sofrer algum acidente, alguma coisa assim, e vai pro mar. Isso não existe, né? Outra coisa que me deixou um pouco chocado foi numa cena que ela tá bebendo água de coco, e aí ela pede água, pede o coco, o rapaz entrega pra ela, até aí, ok, ah, aqui tá o coco, não sei o que, aqui tá o canudo, e ela vira e fala, ah, você pode me ajudar a abrir o canudo, porque eu não enxergo. Então, assim, são coisas que me, assim, esses casos me chocaram mesmo, porque me incomodam esse tipo de coisa.
É justamente o que o Jonas falou, né? Tipo assim, você acaba que você coloca, você invalida totalmente a pessoa como pessoa mesmo. Tipo assim, ah, eu sou completamente inválido, eu sou deficiente visual e eu não consigo fazer nada. E não é isso, pelo amor
mas
de Deus.
Mas abrir a porta do carro e correr, você consegue, mas você não consegue abrir o canudo.
Exatamente, né? São coisas e coisas muito bobas, né?
E aí, fazendo um link muito interessante com o que vocês estão falando, né? É muito bacana também pensar, bacana no sentido de parar para pensar e problematizar mesmo, a falta de representatividade dessas pessoas com deficiência por trás das câmeras também, né? Então, nós temos aí a personagem que foi interpretada por uma atriz, e aí tudo bem que tem todo um estudo, não sei o quê, mas, de fato, não dá para você querer que uma pessoa que não é deficiente visual consiga entregar o que, por exemplo, uma artista, uma atriz que fosse deficiente visual entregaria. Então, assim, nesse caso, o autor é João Manuel Carneiro, ele tenta trazer essa questão da pessoa com deficiência, né? É uma protagonista, só que, ao mesmo tempo, é uma protagonista que chega, assim, ao nível de ser quase boba, porque a forma como ela é retratada. E aí, isso acontece por quê? Porque não tem pessoas por trás escrevendo. Quem é que está escrevendo esses personagens bobos, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que não são PCDs. Então, assim, eu queria saber se você concorda que aumentar a participação de PCDs na criação desses conteúdos, né, como filmes, novelas, séries, ajudaria a eliminar um pouco, pelo menos, esses estereótipos prejudiciais, né, que a gente tem.
Então, eu concordo que ajudaria, sim, mas é isso que você falou. Eu acho que o ponto não está nem só nisso. O ponto está nesses estereótipos que foram enraizados desde sempre, né? Como, por exemplo, a ideia de que se tem muita gente ainda, infelizmente, hoje, que quando você conhece, quando o deficiente visual conhece uma pessoa, ele sempre tem que botar a mão, passar a mão na pessoa, passar a mão no rosto da pessoa. E, cara, isso é muito constrangedor, tanto para a pessoa cega, tanto para pessoa cega quanto para pessoa normal, né? Porque tem gente que não gosta de ser tocado por pessoas próximas a ela, vai ser tocado por um estranho, sabe? E isso é muito complicado, né? Então, eu acho que o problema não é nem assim, por mais que tivesse pessoas por trás, mais pessoas ajudaria, sem dúvida, ajudaria muito. Só que isso causaria uma discussão. Por quê? Se você colocasse, por exemplo, vários cegos, sei lá, numa produção por trás, né, nos bastidores, vários deles iriam apontar certos estereótipos e falar, cara, isso aqui não é, isso aqui tá errado. E são estereótipos que você mexer é muito delicado, porque quando você mexe, você meio que incomoda, porque são coisas que a sociedade quer manter. Por
Sim.
exemplo, esse negócio de se você chegar para uma pessoa, né, talvez um pouco mais velha, que tem uma visão diferente, e falar, cara, não é bem por aí, não é porque eu sou cego que eu quero passar a mão no seu rosto. Tem pessoas que acham absurdo. Tem pessoas que dizem que eu tô negando a minha deficiência porque eu não quero passar a mão no rosto do outro. E simplesmente é porque eu não me sinto confortável. Então, cara, infelizmente é uma luta que a gente tem que ter e é uma luta muito grande para poder tirar essa.
É porque isso vai muito além de você colocar só PCDs ali no fundo, né, no backstage, para poder resolver isso. Também é muito do que é imposto na mídia, no social. Por exemplo, é muito dito que pessoas autistas são super inteligentes,
Sim.
têm, ai, um mindset enorme. E, gente, isso é mentira, isso é uma coisa que é associada, né, que no caso é
Eu já
um.
percebi que as pessoas dizem que qualquer deficiente, ele diz, nossa, mas ele é muito inteligente, né? Ou coisa mais idiota, tipo, nossa, mas ele é muito bonito, como se é
Nossa,
deficiente, você
assim.
tem que ser feio, tá
Ou, por
ligado? Assim.
exemplo, ai, você é cego, mas provavelmente você escuta muito bem, né? Você deve. As pessoas já associam que você já tem um ouvido absoluto, por exemplo, a
Sim,
música. E não, gente,
não, não.
você só é cego.
Eu passei por muito por isso. Por exemplo, ai, você é cego, senta aqui na frente, né? Porque o cego ele não apronta, o cego não faz nada. E o cara que mais matava
Sim.
aula era eu.
Atribuir essa ideia de santidade também à pessoa.
Exato.
Gente, é totalmente desumanizar o outro, né? É virar e falar que, ah, não, porque você é deficiente, você é um ser totalmente à parte do que é na sociedade, de fato.
Então a sua resposta é essa. Eu concordo que ajudaria sim, com certeza, mas eu acho que é uma briga muito grande.
Como foi apresentado, né, gente? A gente conclui que, por mais que haja de fato uma representatividade, ela ainda é meio mal feita, sem pesquisa, sem embasamento, né? Muitas das referências são estereótipos já impostos, né, na sociedade, que gera, né, cada vez gera outros estereótipos, e não só isso, também gera, né, uma afirmação desses estereótipos. A gente agradece a participação do Rafael no Podeco, né? E a gente agradece você por compartilhar as suas experiências conosco, tá?
Eu que agradeço. Quanto mais gente interessada em saber sobre isso, melhor. Pra gente quebrar esses estereótipos.
E é isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui.